Ô, Felipe, tudo bom? Beleza?
Tudo bem, Fernando. Obrigado aí pela
Tranquilo?
paciência aí, cara. Hoje teve.
Não, tranquilo, tô aqui ouvindo música nesse calorão de Brasília.
Tá em Brasília, hein? A gente viu pelo código.
Eu tô em Brasília.
É, você é daí, né? Você nasceu, hein?
Não, cara, eu sou gaúcho, na
Seu.
verdade, Santo Antônio da Patrulha, né? Na zona do litoral ali.
Ah, terra do Facão Três Listas.
Hã?
Terra do Facão Três Listas.
É, pois é, então eu vim para cá em 95, mas eu morei 5 anos em São Paulo também,
Pode crer.
de 88 a 93, depois voltei para Porto Alegre, vim para cá em 95 e não saí mais.
Ah.
Mas eu morei os últimos 5 anos em Porto Alegre.
Entendeu?
E voltei, fui em 2009 para lá, voltei em 2015, eu sou meio cigano.
Tá legal. E o festival esse ano foi bom?
Foi muito bom. Talvez, cara, sempre é o melhor, né? A gente sempre acha isso. Mas eu acho que dessa vez ele foi o melhor no sentido de que a gente, acho que finalmente chegou, assim, acho que a gente chegou a um formato mais adequado e a gente conseguiu chegar próximo ou atingir o nosso objetivo, que sempre foi botar um foco nessa relação música-plateia, sacou? Palco-público, fazer um festival muito focado na música, na audição da música. E a gente conseguiu, por exemplo, shows como o Francisco Elombre, que foi uma barulheira infernal, mas as pessoas estão ali ligadas na música, elas não estão. Porque eu acho que ajuda muito o fato de ser um teatro, né? Então, e um teatro que não é restritivo, ou seja, pessoas podem dançar, podem. Não tem nenhum impedimento. O
Impeditivo.
único impedimento é que não tem álcool, não tem cerveja. Mas, não sei, o bar, por um lado, tem esse aspecto que as pessoas reclamam, que, porra, que ficar, sei lá, 2, 3 horas sentado vendo show e não ter um álcool para beber, uma cerveja, não sei o quê. Mas, por outro lado, quando tem isso, atrapalha também, porque as pessoas ficam dispersas e. Entende? Fica
Sim, perde um
um
pouco
ambiente.
o sentido da música, assim. Ô, Fernando.
Perde um pouco o sentido da música, vira meio curtição, azaração, conversa, comentários variados durante as músicas. Ou seja, fica um clima que assim, eu gosto das duas coisas, na verdade, entendeu? Mas se eu quisesse fazer uma coisa mais para esse outro lado, eu ia afundar o pé no rock de garagem, entendeu?
Sim. Ô,
Ia
Fernando,
fazer show em pub e tal, entendeu?
só para a gente poder aproveitar isso no programa, eu vou chamar a vinheta então, para a gente começar o papo. E das bandas que participaram, né, dos artistas que participaram do festival, a gente separou o Romper Raio, que vai ficar de BGM, né, vai ficar tocando
Ah,
ao
beleza,
fundo.
beleza.
O Francisco Elombre e o Daniel Dexter. A gente escolheu uma música de cada um. Aí a gente encerra a entrevista com um deles e a outra a gente toca no final do programa. Você prefere que encerre a entrevista com
Não,
qual? O Daniel Dexter ou o Francisco Elombre?
tá com o Francisco.
Tá. Então daí a gente deixa o Daniel pro final do programa, então. Então beleza. Eu vou te deixar em espera e já vou chamar a vinheta, daí a gente já começa, tá ok? Aí
Beleza,
você vai estar
falou.
ouvindo a gente, mas a gente não vai estar te ouvindo, mas logo logo eu já chamo você.
Beleza, perfeito.
Tranquilo. Ah, e só um esclarecimento. Qual foi essa edição do festival?
Sétima.
Sétima edição, tá ok. Valeu.
Exato.
O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pliegue de la Gente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana. Conexão Sudaca.
Buenas, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, el Biglia de la Gente. Tudo bom, Biglia?
Tudo bom, Matias. Boa noite a todos os sudacas, todos os centralinos. E um prazer, né, voltar aqui aos estúdios. Hoje um programa especial. Um programa que eu, particularmente, tinha muita vontade de fazer. Ele que já é a terceira vez nosso entrevistado, Fernando Rosa, o Senhor F. Um dos caras que mais conhece de música sul-americana. Não só sul-americana, mas que está bem antenado o que está rolando aqui no continente. E vamos falar bastante de música latina. Sempre bom.
E já que o Felipe citou, né, o nosso entrevistado, dou voz ao Fernando Rosa, curador, organizador do El Mapa de Todos, passou por sua sétima edição em Porto Alegre, mas o Fernando está lá no Planalto Central falando conosco diretamente de Brasília. Tudo bom, Fernando?
Tudo bom, prazer voltar a fazer o programa aí. E que bom os prisioneiros cantando Maldita Sudaca.
É assim, é sempre os prisioneiros sempre batendo ponto aqui na nossa vinheta, né? Fernando, a gente estava conversando em off, né? O festival chegou na sua sétima edição. E você, na sua avaliação, essa talvez tenha sido a edição que o festival encontrou talvez a sua forma, né? Eu queria que você falasse um pouco desse acúmulo de experiência, né? Dessas trocas também que tiveram ao longo dos últimos anos, mas também os destaques dessa última edição.
Uhum. Beleza. A gente sempre, no meio dos festivais, assim, de quem organiza e tal, tem uma espécie de uma brincadeira, né? Que um festival só passa a existir de verdade mesmo depois da quinta edição. Como a nossa primeira edição foi em Brasília e as outras seis em Porto Alegre, então, na verdade, a sétima edição geral do festival é a sexta em Porto Alegre. Então, contando a partir de Porto Alegre, então, o El Mapa de Todos nasceu agora em 2017. Eu acho que a gente chegou num formato que a gente, na verdade, sempre perseguiu isso, mas a gente vai... É meio uma tentativa e erro, assim, né? A gente começou com uma linguagem muito mais... Na verdade, a nossa relação, né? A música independente, o rock e tal. A gente começou com um pé mais afundado aí nessa linguagem indie rock, guitarras e tal. E não abandonamos isso, evidente, tanto que a gente fechou o festival com Bulgarins, mas a gente, no processo de realização das várias edições do festival, a gente foi, na verdade, amadurecendo, a gente foi conhecendo mais as cenas regionais das diversas capitais e cidades latinas, e México e Espanha e tal, e nesse processo a gente foi vendo que, assim, conhecendo outras linguagens, conhecendo gêneros, bandas, artistas e tal. E com isso, eu acho que o festival foi se abrindo mais, né? Nessa edição, por exemplo, a gente teve música pampiana, a gente teve Francisco Elombre, que é meio que uma música latina, meio da rua, assim. A gente teve uma MPB mais moderna com a Carmen Correia. A gente teve cantautor, né, canção, milonga, etc., com o Drexler. A gente teve rap, a gente teve cúmbia moderna, eletrônica, psicodélica e tal, com o Rock High da Colômbia. E, por fim, teve rock, psicodelia mais clássica e tal. Nem tão clássica assim, mas mais clássica com os Bulgarins de Goiânia. Então, acho que a gente... E realizou o festival num teatro. O teatro, ele privilegia a audição da música, e a gente sempre perseguiu isso, assim, até porque a gente não é um festival massivo, de rua, a gente é um festival, digamos, numericamente pequeno. A gente faz o festival num teatro com capacidade para 700 pessoas. Então, não é uma coisa de rua, né, que a gente bota 10 mil, 15 mil... e faz aquela confusão toda e passam 50 bandas e tal. Por outro lado, é mais complicado porque você não pode errar também. Uma coisa é você ter um festival com 15, 20 artistas e você, né, vai compondo ali, um mais ou menos, outro legal, outro mais verdinho e tal. Às vezes erra a mão, acha que o show é bom e não é. Agora, para o festival mais concentrado, mais condensado e mais reduzido e mais focado, e num teatro ainda, e um teatro como o Teatro São Pedro, para quem não conhece, é um teatro fundado em, inaugurado em 1858, ou seja, um teatro que tem tapete vermelho, cadeira estofada, tem plateia e mais três galerias, é um teatro tipo italiano clássico, assim. Então, tu realizar um festival ali dentro, botar a juventude para ali, botar o público do Francisco Elombre, que é muito agitado, e o teatro se abrir para isso também, então acho que a gente conseguiu uma simbiose bem interessante, assim, né? Um ambiente clássico com uma puta acústica e tal. E, então, isso favorece o músico, favorece a audição da música, favorece a plateia. Então, acho que a gente sempre buscou essa coisa de afirmar esse foco na música e na relação palco-plateia, músico-plateia, músico-público, entendeu? Então, acho que, nesse sentido, a gente conseguiu chegar mais ou menos ao que a gente imagina que deva ser o festival. E as três noites foram no Teatro São Pedro, acho que isso fez uma diferença grande também, que criou uma referência única.
Ô, Fernando, quem fala é o Felipe, boa noite, queria agradecer a gentileza novamente pelo papo. Fernando, eu queria que você falasse um pouco da construção, né, do festival, né, da organização. Essa edição era para ter sido em 2016, né, e até pelo momento político acabou passando para 2017. Né. Eu queria que você falasse um pouco de como foi organizar esse festival, os apoios que vocês tiveram.
Tá, legal. Digamos, a gente chegou a um determinado momento ano passado, o festival era para ter sido realizado em novembro. Ele já foi, na verdade, em abril, em 2011. Depois a gente mudou ele para novembro e agora trouxe ele para maio. Lá atrás foi uma opção mais de achar que no final do ano era melhor e tal, que no fim eu acho que isso estava errado, mas tudo bem. Essa edição foi por conta dos processos todos internos. A gente tem patrocínio da Petrobras, nós somos festival convidados da Petrobras. O primeiro ano a gente entrou por edital e a partir de então a gente passou a ser festival convidado. Pela característica dele, pela região onde ele é realizado, pela qualidade, etc. Mas esse ano foi muito complicado, né? Aliás, o ano passado, né? Foi um ano que teve o golpe, essa coisa toda. Então os processos internos da Petrobras foram muito complicados, porque mudou a diretoria, teve aquela história do balanço, etc, etc, etc. E isso mudou, tiveram muitas mudanças de procedimentos internos e tal, que não prejudicou ninguém, eu acho, mas a gente ficou muito inseguro de chegar muito perto do festival e não ter o recurso liberado a tempo, ou ser liberado muito em cima. E como a gente lida com artistas estrangeiros, etc, é um negócio meio complicado e a gente não tem capital de giro, digamos assim, né? Nós somos uma produtora muito pequena para poder bancar isso e uma semana depois ou 15 dias depois receber e tal. Então a gente optou por adiar. O que, na verdade, eu acho que foi uma situação circunstancial criada ali, mas que nós vamos manter maio agora, não vamos voltar para novembro. Eu acho que maio é bem melhor. Porque, na verdade, no final do ano, a juventude está de festa, está de exame, prova, universidade, essa coisa toda. Isso aí cria um clima meio de tensão com uma boa parcela do nosso público. A outra coisa legal foi que isso também nos obrigou a concentrar o festival. Já era uma opção, mas isso foi, digamos, determinante para a gente concentrar o festival no Teatro São Pedro. O Teatro São Pedro, até essa edição, a gente tinha feito só uma noite lá. Nas duas últimas edições, a gente fez o Daniel Viglietti e depois fez o Vieira Esquina do Peru. E esse ano, como a gente optou por fazer as três noites, só que foi uma opção muito em cima, a gente conseguiu só a terça, a quarta e a quinta. E lotou as três noites. Agora, eles já nos ofereceram o final de semana, então a gente pode fazer festival ou quinta, sexta, sábado, ou sexta, sábado e domingo. Isso nos favorece muito, porque você aumenta o teu público potencial, que não vai estar em sala de aula estudando, e tu cria uma condição de muita gente do interior do estado, e mesmo de Santa Catarina, Paraná, que normalmente tem 5, 6 de cada estado ali, digamos, aumentar esse fluxo e essa relação com os outros estados. Então, acho que foi legal, assim. Então, isso nos levou a mudar um pouco o line-up, porque a gente tinha, na verdade, um line-up maior. O show em teatro é isso, assim. Ele é legal pra caralho, mas não dá pra botar 5, 6 bandas. Ninguém aguenta. Então, a gente funcionou a primeira noite com 2 artistas, o Yangos, de Caxias, e Francisco Elombre. Na segunda noite, Carmen Correia, que é uma cantora e compositora gaúcha, que inclusive se mudou para ir para São Paulo no mês passado. E aí, no terceiro dia, a gente fez, então, 3 bandas, que foi o Zudzilo, um rapper de Pelotas, do interior, o Hopi Hayo, de Bogotá, na Colômbia, e o Bugarins. O Bugarins, na verdade, do mundo, né? Eles são de Goiás, mas são do mundo. Então, nos obrigou a enxugar, assim. A gente teve que cortar uns 3, 4 artistas de um line-up que seria maior. Mas eu acho que a gente ganhou com isso.
E, Fernando, essa edição também ela foi comemorativa, né, do centenário de nascimento da Violeta Parra. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa homenagem e também da importância da cantora e compositora chilena.
Ah, beleza. Como a gente não teve tempo hábil em função de que a gente já tinha um line-up no ano passado e teve que, inclusive, dar uma enxugada nele, a gente não teve como trazer algum artista chileno propriamente para fazer homenagem, etc. Mas a solução que a gente teve foi o Francisco Elombre, em determinado momento do show, interpretou uma música da Violeta, que é... Eu sempre troco o nome, mas eu acho que é Caminando a Riva do Sol, algo assim. E eles... A Juliana fez um discurso, uma fala e tal, bem legal, pegando essa coisa da mulher artista, da luta social, que sempre caracteriza, que é, na verdade, uma marca da Violeta Parra, letras em defesa dos trabalhadores, dos sindicatos, por democracia, por liberdade e tal. E, então, foi um momento bem legal, assim. Mas, além disso, a gente fez toda, digamos, uma campanha no Facebook, no Twitter, nas entrevistas, né? Os jornais em geral registraram o fato e tal, porque a nossa ideia era, na verdade, lembrar que era o centenário da Violeta. Ela tem um peso muito importante em toda a América Latina. Talvez ela seja a principal folclorista, eu acho, latina, né? E uma das maiores do mundo. Ela foi gravada, por exemplo, pela John Baez, aqui no Brasil ela foi gravada pelo Milton Nascimento, pelo MPB4, com o Quarteto em Si, foi gravada pelo Milton Nascimento, Elis Regina, ou seja, os grandes intérpretes e compositores brasileiros reverenciaram ela e tal. E acho que ela tem tudo a ver com o processo que se vive na América Latina hoje, né? Que tem uma dificuldade enorme aí de novo, uma pressão de desnacionalização, de ataque à soberania, de assalto às riquezas, essa coisa toda. Então, acho que é importante que gente como ela, das artes em geral, mas particularmente da música, sejam relembradas e valorizadas. Até para as novas gerações que não sabiam quem era ela, ir atrás, pesquisar lá. Tem no Spotify, tem, sei lá, então assim, vai lá e ouve, né?
Então, Fernando, falando no Spotify, eu vim no caminho aqui escutando a lista que você montou no El Mapa de Todos no Spotify, e tem muita coisa interessante, né? Muita música e que passam por diferentes países, por diferentes gêneros e épocas. Queria que você comentasse um pouco do que tem aí nessa lista. E...
É, a gente fez...
Bom, fala, pode falar, Fernando.
Não, é isso, é isso. Assim, além da Petrobras, a gente esse ano também teve um enxugamento, a gente teve uma redução e uma qualificação, eu acho, maior dos patrocinadores, assim. A gente teve o Spotify, parceria com o Spotify, e teve o apoio do Ibermúsicas também, que é um programa ibero-americano, na verdade é um fundo econômico que os países que fazem parte, que é uns 10, 12 países, aportam recursos, e eles abrem editais, os artistas ou os festivais concorrem e tal, e são premiados com passagens aéreas. Então, a gente teve o Rompe Raio no festival com apoio do projeto Ibermúsicas. E o Spotify, a gente tinha feito uma parceria com a Deezer em 2012, mas não, assim, foi uma coisa muito episódica, assim, muito... Eu acho que nem a gente valorizou muito e nem eles valorizaram também, então ficou uma coisa muito passageira. O ano passado não teve nada na penúltima edição, e esse ano a gente conseguiu fazer uma parceria bem legal, assim. O cara que é o diretor deles aqui, o Fernando, foi até o festival, participou da primeira noite e tal, então, assim, a gente estreitou mais a relação. E a gente também teve um cuidado maior de ocupar o espaço que eles nos ofereceram, que é construir essas playlists e tal. Então, nos últimos 2 meses, eu acho, mais ou menos, eu construí umas, eu acho que são 22 playlists, eu acho, mais um banco de músicas que deve ter umas 600, 700 músicas, que eu fui pesquisando, procurando, esbarrando em músicas e tal, e fui reunindo num banco geral, e depois eu fiz várias playlists temáticas, tipo uma que são nomes de cidades. Então tem música Bogotá, tem música Lisboa, tem música Barcelona, tem música Buenos Aires, etc, etc. Que são músicas que, de certa forma, descrevem o clima, ou apresentam essas cidades para quem está ouvindo e não conhece. E aí tem inclusive o último que eu fiz foi em homenagem ao Chuck Berry, né? Porque as pessoas não sabem, mas o Chuck Berry tinha muita música espanhol também. Uns rockzinhos ali mais para 60, 59,
é verdade, 60. Ele... Minha banda, o Sentimento Carpete, tá para gravar um disco de garagem sessenteiro latino, e tem uma versão dos Gatos Selvagens, banda argentina de Rosário, tocando... Uhum. Hablando de Ti, que é o Talking About You.
É, legal, legal. É, Talking About You, é legal. Então, não, mas o Chico Berre, ele mesmo cantando em espanhol.
Nossa, tem isso?
Ele tem uns 5 ou 6 temas em espanhol. É meio umas baladonas, assim, sabe? Um negócio meio mexicano, assim, mas são legais e tal. Mas, assim, aí tem temas legais, tem anos 80, tem versões, tem... Então, assim... E são playlists que nós vamos manter no ar, aumentar, construir outras, etc. Então, acho que foi uma parceria bem legal. E o que me impressionou no Spotify é que tudo que eu procurei eu encontrei de música latina. Eu fiquei meio assustado, assim, eu digo... É que, na verdade, eu acho que a música, em geral, ela migrou para as plataformas digitais. Então, não é muito difícil de achar. Mas, olha, eu só não encontrei umas 2, 3 músicas, eu acho. Assim, tudo que eu tinha na memória... que eu queria encontrar, eu encontrei, entendeu? Ou uma música perdida numa coletânea, ou um disco de seleção, ou uma coletânea, mas em geral a maioria, tipo, é isso mesmo, umas 3, 4 músicas que eu não encontrei, então foi legal, assim.
Depende de tudo, né?
E tem... muita coisa nova...
E tem músicas de diferentes, sim, ritmos, né? Tem músicas mais do sul, do continente, coisas mais tropicais, tem até flamenco, né? Tem o Camarão de La Isla, da Espanha, tem que eu vi.
Isso, tudo. Muito assim, na verdade, a gente fez um passeio por várias épocas, assim, porque eu me criei ouvindo música latina, né? Então, ali do Rio Grande do Sul havia muita Rádio Mundo e tal, aquela música mais da época antiga, assim, né? Mas depois eu fui ouvir os anos 60 de cada país e tal, então assim, eu fui ouvir muita música folclórica, coisas que eu nem lembro mais, tipo Horácio Guarani, Jorge Cafrune. Eu estava jantando com o Cláudio Kleiman, que é jornalista da Rolling Stone, que veio cobrir o festival, e aí estava ele e o outro cara lá, que também, do Yangos, que também, que é um grupo de Caxias, eles conhecem muita música latina também, e aí os dois, na maior conversa lá sobre Jorge Cafrune, eu me lembrei que quando era moleque, eu ouvi o Cafrune, que era tudo um
pajador,
meio,
né?
Comunistão. Assim,
é, um pajador, né? E que meu pai também, bastante fã do Cafrune, que tem um disco dele declamando o Martim Fierro, e o Horácio Guarani também, que a gente homenageou aqui no programa também, que nos deixou há pouco tempo também.
Pois é, então assim, eu cresci, Los Olivarenhos, Los Chalchaleiros, essas coisas todas. Então eu ouvi isso tudo, ouvi os anos 60 também muito, conheço bastante e tal, e depois eu fui avançando, eu ouvi muito anos 70, aí mais Argentina, ali pela proximidade, a gente recebia muito refugiado argentino da ditadura, entre 76 e 80, isso, né? 76 e 80.
75, né? 83,
então eles traziam os discos e tal. Então a gente ouviu muito Sui Generis, Almendra, Pescado Rabioso, essas coisas mais setenteira argentina, né? Charlie Garcia, depois Solo, Spinetta.
E Fernando, infelizmente o tempo já está acabando, mas eu gostaria que você fizesse uma projeção para a 8ª edição, com o que você já tem em mente, assim, o que você quer correr atrás para trazer para o próximo El Mapa de Todos.
Olha, a gente tem algumas ideias, assim, né, que a gente não vai abrir mão de ter colombianos. A ideia é a gente trazer o Meridian Brothers, da Colômbia, de Bogotá. O Barreto, que veio numa edição em 2013, mas é muito pedido, as pessoas pedem muito que traga de novo, que etc, etc. Então a gente está, a partir dessa edição, a gente vai sempre buscar trazer um artista que tocou em alguma edição anterior, até para recuperar a memória e tal. E a gente vai fazer duas coisas que a gente não fez até hoje, por pura desatenção e falta de iniciativa, que é o seguinte: nós vamos organizar um pool com as bandas e com sites e blogs amigos para transmitir o festival nos seus Facebook. É uma barbada fazer isso, e a gente nunca fez. E transmitir para a América Latina, transmitir para os países latinos e tal. E a outra coisa que a gente sempre vacilou, mas agora a gente está decidido a organizar, a gente recebe um monte de gente e tem... Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar um estúdio, ou no hotel, ou no teatro, que agora está fixo o negócio, para ficar com pós-entrevistas, entendeu? Pegar os artistas, os jornalistas, debater os temas todos e tal, em vez de ficar com aquela coisa de fazer seminário e discussão e a integração isso, integração aquilo, pegar todo mundo, montar um estúdio, entrevistar todo mundo que passar por lá e depois ir editando. Depois tu fica 6 meses, entendeu? Veiculando essas... É possível fazer 15, 20 entrevistas legais, ricas, criativas, cada um falando da sua experiência, do seu país, contando histórias e tal, e ficar com esse material para os 6 meses seguintes. Esse ano, inclusive, a gente já mudou uma coisa que a gente sempre vacilava, só para terminar rapidamente. A gente demorava muito a soltar os vídeos dos shows e o documentário. Esse ano, a gente, hoje, passados 8 dias do festival, a gente já soltou os 7 vídeos na rede. A gente está já com os 20, de 20 a 25 mil visualizações e tal. Então, assim, a gente está... Essa coisa de concentrar nos ajudou a pensar melhor um formato, não só antes, durante, como o pós-festival também.
Bem, Fernando, obrigado mais uma vez aí pela charla.
Ah, eu que agradeço.
E por nos apresentar aí muitas coisas que estão acontecendo pelo continente adentro.
Isso aí, Fernando, queria agradecer.
Eu que agradeço.
E temos que marcar novas charlas esse ano ainda, para você falou que está rolando de legal aí no continente.
Não, vamos conversando. Quando vocês tiverem qualquer ideia aí, me chama. Eu estou sempre disponível.
E é
legal falar com vocês.
E a gente vai encerrar esse papo com a banda Francisco El Hombre, né, que na própria definição deles, eles são do Brasil, da Colômbia e de Macondo.
Fazendo a gente apresentou eles.
Uma referência à obra de Gabriel García Márquez. E que gravaram esse último disco em Havana, né? E a gente vai encerrar esse papo com o primeiro single lançado do disco Solta as Bruxas de 2016, Calor da Rua. E eu queria que você só desse uma última apresentada aí para essa banda, Fernando.
Cara, eu acho que eles são uma síntese daquilo que a gente imaginava de integração, assim, que é... Eles cantam em português, espanhol, compõem em português e espanhol, eles são brasileiros, são mexicanos também, eles incorporam toda essa linguagem da juventude de hoje, da diversidade, de ser contra o preconceito, de ter uma postura estética, social, política mais aberta... E além de fazer um show fenomenal, assim, o show deles foi impressionante e tal. Então acho que é legal, assim, são os guris legais, além de tudo. E guris e gurias legais.
Então fiquemos aí com Calor da Rua, primeiro single que eles lançaram ano passado de Solta as Bruxas. Mais uma vez, obrigado, Fernando. Hasta!
Eu que agradeço, cara. Um abração. Tchau.
Tchau.
Onde vou, eu vou sentir o calor da rua.
Ficamos aí com Francisco Elombre no calor da rua. E ao fundo estamos ouvindo outra das bandas que participaram da sétima edição do El Mapa de Todos, os colombianos do Romper Rayo, com Descarga Pintoresca e Cosas Chéveres. É, falando em Cosas Chéveres, né? O Nacional. Romper
Rayo é grande banda, hein? É. Muito bacana. Cúmbia psicodélica.
Bem na pegada que a gente gosta, né, Biglia?
Exatamente.
É, e falando, né, em Colômbia, o Atlético Nacional sagrou-se campeão da Recopa ao bater a Chapecoense por 4-1 na partida de volta no Atanásio Girardot. É, todos os méritos, Biglia?
Ah, tem mais time, né? É, começou mal, né? Libertadores, muito mal, e corre seríssimo risco de cair na primeira fase, né? Tem um jogo crucial com o Botafogo no Engenhão, precisando da vitória, né? O empate pro Botafogo praticamente garante ali a segunda vaga do grupo, né? Já que o Barcelona de Guayaquil já está classificado. E conseguiu matar o jogo logo de começo, né? O time que vem se recuperando no Campeonato Colombiano. É, manteve a sua hegemonia, está bem, muito bem no âmbito nacional, como vem sendo nos últimos anos. E fez o gol logo no começo com o Dairo Moreno, né? Acho que o Ibarguen fez uma grande partida, né? Fez dois gols, deu passe para outro. Mas é isso, né? Um jogo que valeu muito pela carga emotiva também, né? Da presença dos sobreviventes também na cidade, que foram até o local do acidente também. Tiveram encontro com os médicos, acabaram salvando suas vidas. Então, um jogo muito simbólico por tudo que... Com uma carga emocional muito pesada. E é isso, né? A Recopa Sul-Americana sempre muito importante. Um torneio que merecia maior destaque até na mídia aqui sul-americana. Lembro de grandes decisões dos anos 90 na Recopa. Principalmente lembrança de infância, doce lembrança do São Paulo sendo campeão contra o Cruzeiro. Nos pênaltis. Enfim, né? E é isso, o Nacional tem mais time, a Chapecoense se reconstruindo, até fez bom papel, campeã catarinense, também vem fazendo uma campanha digna num grupo muito difícil na Libertadores, ao lado do Nacional, do Uruguai e do Lanús, atual campeão argentino. Ainda tem chance de classificar pequenas, mas tem chance. E é isso, né? Um time que, em total reconstrução, que vai ter uma dura batalha no brasileiro para não descender, né? É um forte candidato também a cair no brasileiro.
E falando, né, do possíveis times que podem disputar a Recopa Sul-Americana no ano que vem, falar, né, dessas partidas de volta da Copa Sul-Americana, como são muitos confrontos também, a gente vai, claro, alguns passar mais rapidamente, como por exemplo a derrota do Deportivo Cali por 2-1 em Luque, pelas mãos do Sportivo local, né, o Sportivo Luquenho. Só que por conta do saldo qualificado, a equipe açucareira passa adiante na Sul-Americana. Também tivemos a vitória do Sport Huancayo diante do Nacional Potosí por 2-1, mas na partida de ida na Bolívia, o Nacional venceu por 3-1, também passou adiante. O Palestino devolveu, né, a derrota que sofreu em casa para o Atlético Venezuela e venceu nos pênaltis. Então, outra equipe também que ano passado já tinha feito uma boa campanha, né, na mesma competição, também teve uma boa participação na Libertadores. Com o Pablo Guedes, em 2015, eliminando o Nacional na pré-Libertadores, depois acabou caindo no grupo do Boca Juniors, que tinha o Montevideo Wanderers também. Daí não pôde fazer muita coisa, mas ano a ano aí o Palestino também vem mostrando força.
No campo até mais dignas que os grandes.
Sim.
Como o Colo-Colo e Laú, que vem.
Descendente.
Descendência, sim. Que até algo curioso do futebol chileno, a gente esperava que tivesse um maior poder também no âmbito clubístico, né, aqui no continente, mas não foi o que viu. O que a gente viu depois daquela ascensão com o São Paulo, que começou exatamente com a Laú, né, campeã da Copa Sul-Americana, e depois a Roja bicampeã da Copa América e fazendo boas campanhas também nas eliminatórias e em Copas do Mundo. Esperava que o futebol chileno tivesse um avanço, mas não é o que a gente tem visto, não. Parece ter sido uma coisa esporádica de uma geração que realmente muito talentosa, que teve a construção de um grande maestro, que é o Marcelo Bielsa, que esteve aqui no Brasil essa semana, né? Deu uma palestra bem, bem bacana lá na, no evento da CBF.
E muito honesta, né?
Como sempre, né? É. Muito franco e interessante por vários aspectos, né? Até como observatório da imprensa também. Concordo com muitas coisas que ele disse ali. E do âmbito tático, né? Mostrou que ele é realmente um maluco, né? Veio com um dossiê de várias equipes aqui do continente. E pra quem gosta de tática, eu recomendo ali no YouTube assistir. Tem uma hora e pouco de charla do Marcelo Bielsa.
Isso. E também soube... Você é um bom convidado, né? Mas tem questões que não se negociam, né? O Tite deu um presente, né? Ao que tudo indica, era uma camisa da seleção brasileira. O Bielsa agradeceu, mas não vestiu.
Acho que só do Nils que ele veste, né?
Até porque também ele estava com a camisa da patrocinadora, da fornecedora esportiva dele, que é diferente da CBF.
Mas o Bielsa nunca foi, né, de vestir camisa assim de outros times, assim, mesmo no Chile não teve grandes demonstrações, assim, deixou bem claro, né? Que ele era argentino, no Bilbao também, no Olympique de Marseille. Acho que ele tem, acho que só veste rojinegro mesmo.
E seguindo, né, aqui nos confrontos da Sul-Americana, Ponte Preta e Gimnasia Esgrima fizeram um jogo bastante brigado, né, no Bosque de La Plata.
Foi um jogo legal por isso, né, muito... E até a história parecida das duas equipes, né, já até lembrei na tradição, né, são dois times tradicionalíssimos, muito importantes, mas com a Ponte sem nenhum título, né?
De expressão
e o Rinasa só no amadorismo, né? Que foi campeão.
Teve a Copa Centenário também entre 93 e 94, mas que também é um torneio de segundo escalão, né?
E alguns subcampeonatos, né? Tem até essa piada em La Plata com o Rinasa, né? Acho que o último grande time foi que bateu na trave foi quando tinha os irmãos Esquelotos, né? Muito jovens ali que...
Teve o que disputou a Apertura de 2005 também, que perdeu nas últimas rodadas para o Boca Juniors. Talvez tenha sido a equipe que chegou mais longe do Lobo, né?
Mas é um time muito fraco, né? Até com um treinador experiente, rodado também em âmbito continental, que é o Gustavo Alfaro, que
treinou pelo Arsenal de Sarandí em 2007.
E é um técnico que defende uma escola bem defensiva, um time com uma estrutura bem sólida. Mas é um time com muitas limitações, né? A Ponte Preta, mesmo com vários desfalques no ataque...
Só uma correção, né? O Gustavo Alfaro não foi campeão da Sul-Americana em 2007, foi campeão do torneio final em 2012, naquela reta final com o Tigre. O campeão da Sul-Americana em 2007 era o Buruchaga, né?
Buruchaga, sim.
Mas Gustavo Alfaro, experiente... Tem
alguns jogadores também já rodados, o Lich,
o Rinaldo
também, o Lich, que jogou no Racing. Sim. O Oreja, que também está bastante tempo no, e o Brian Alemã, que estava jogando no Barcelona de Guayaquil alguns anos, jogou até Libertadores também, que jogador rodado, mas com muita deficiência, né?
E a Ponte foi muito valente, né? Porque não deu nem 48 horas da decisão do Campeonato Paulista, já estava em campo novamente, com um time bem mexido.
E está com um time
em
reconstrução também, né? Vai sair o Pottinger, o Clayson também, são os dois jogadores mais importantes, que faziam um trio de ataque com o Luca, fizeram um bom Campeonato Paulista, e agora está chegando o Emerson Sheik e também o...
O Renato Cajá está de volta
no banco, também. Está no banco, né? E o Rodrigo vem do Vasco da Gama, né? O zagueiro experiente.
O Xuxa também, que... Estava no Mirassol, também foi contratado. E tem, né, em outros jogadores que estiveram em campo na capital da província de Buenos Aires, como o Aranha, o Fernando Bob, que são os esteios, né, dessa equipe.
O Fernando Bob jogou um grande Campeonato Paulista, bom volante, né? E o Aranha que garantiu, né? No final até teve aquele aperto tradicional de final de jogo, e o Aranha fez duas defesas importantes ali. Teve até sorte em alguns lances que poderiam ter... Ter ocasionado a vitória do Ginásio.
Isso. Outro brasileiro que não teve sorte parecida foi o Cruzeiro, que visitou o Nacional Querido no Defensores del Chaco. O placar foi o mesmo do jogo de ida, né? Vitória mandante por 2-1. Por isso, nas penalidades, a equipe celeste acabou sendo eliminada pelos tricolores do bairro Obreiro.
O Cruzeiro começou muito bem a temporada, né? Muito se falava que o Cruzeiro praticava o melhor futebol no país, mas como sempre, né, como de temporada, é difícil, né, ter uma análise muito determinar a qualidade de uma equipe aqui no Brasil, né, E eu pessoalmente vi o Cruzeiro jogar contra o São Paulo, vitória do Cruzeiro por 2-0, e não mostrou um grande futebol. A estratégia foi a correta de jogar por uma bola, mas foi um time que chegou pouquíssimo no gol do São Paulo, acabou vencendo em dois erros individuais e... Não, individuais não, coletivos, né? O São Paulo toma muito gol de bola parada, né? Nessa era o Rogério Ceni. Acabou cedendo dois gols, mas o Cruzeiro não mostrou grande futebol, acabou perdendo o estadual pro Atlético Mineiro. E, enfim, né? Dizem ter problemas também no vestiário com o Mano Menezes, né? Um time que tem jogadores rodados, bons jogadores, de Arrascaeta, acabou perdendo o pênalti decisivo, né? Eu não entendo o Ávila ser reserva desse time, que é um centralmente que vem fazendo.
Foi titular em Assunção, sim. Mas usualmente é a reserva do Rafael Sobis que vai desfalcar o time nas primeiras rodadas do Brasileirão.
Até entendo o Mano Menezes gostar de jogar sem um atacante clássico, fixo, né? Mas o Ávila é um jogador que dá muito trabalho para a defesa e mete gol mesmo, né? O gol que ele faz contra o Atlético na final é um gol de centroavante clássico com o selo do Ascenso argentino, né?
E o Mike, que teve uma infeliz jornada, né? Falhou no primeiro gol dos paraguaios, que foi logo na sequência do gol do Thiago Neves, que também está com uma média impressionante nessa volta ao Brasil, né? Ele participou desde que voltou, tem participado de meio gol por jogo, né?
Muito de bola parada, ele bate bem falta.
Sim,
né?
ou concluindo ou dando assistência, mas o Cruzeiro sentiu muita falta dele também, que foi substituído pelo Alisson na segunda etapa e justamente depois da virada do Nacional, quando o Cruzeiro tentava fazer o gol que garantiria a classificação. Passar para os duelos de quarta-feira, continuar na quarta-feira, né? O Corinthians visitou a Universidade de Chile.
E não teve tanta confusão como esperávamos.
Esperava-se uma hostilidade, né? Talvez a parcialidade chilena, mas no fim acabou sendo apenas um jogo de futebol. A Universidade de Chile até teve um domínio maior, mas não soube aproveitar nenhuma das chances. Tem um time também bastante envelhecido, perdendo um pouco, né, do brilho, justamente da passagem do Jorge Sampaoli, apesar de alguns nomes serem os mesmos.
O Becacese, que é o treinador defensivo, já passou por lá e não conseguiu, né, manter o mesmo nível da época do Sampaoli, que foi ajudante do Sampaoli.
O Martin Lazarte, que está no Nacional também do Uruguai, também passou sem glória ali pelo quadro laico. Mas...
O legal desse jogo foi o ambiente, né? Estádio Nacional lotado, muito clima, né? A torcida
apoiando até o final. Clube que completou 90 anos recentemente também.
Eu não assisti o jogo completo, mas o meu amigo Paulo Marcondes, que estará na escuta aqui desse podcast, disse que durante a transmissão da Globo o pessoal elogiou muito, né? O ambiente, a torcida do Talou cantando o tempo inteiro, mesmo com a eliminação já garantida ali no primeiro tempo, praticamente.
Isso. E no mesmo horário, o Fluminense visitou o Liverpool no Estádio Centenário. A equipe do bairro Belvedere foi muito valente, né? Conseguiu o gol logo aos 13 minutos e bastava um gol, né, para levar o jogo para as penalidades. Houve uma pressão muito grande do quadro de La Cutija. O primeiro tempo do Fluminense foi irreconhecível. No segundo, o tricolor das Laranjeiras até equilibrou um pouco mais as ações, exigindo bastante trabalho do De Amores, experiente goleiro uruguaio. E me chamou bastante atenção o Christian Almeida, defensor da equipe uruguaia, que também foi muito bem na partida. Então,
é jovem?
Vou conferir aqui a ficha dele. O De Amores, eu digo experiente, não pela idade, né? Mas por ser rodada. Tem apenas 22 anos, mas está há bastante tempo no quadro. Foi vice-campeão sul-americano, vice-campeão mundial, sub-17 também. E enquanto que o Christian Almeida... Deixa eu puxar a ficha dele aqui. Tem 27 anos, também a carreira toda no quadro do Liverpool. mas jogadores identificados com o clube e que garantiram o zero no placar, mas que foi insuficiente pro Liverpool.
Matias, você conhece o Liverpool, bebe dessa escola também das equipes ticos de ter uma canteira forte também.
É um quadro que tem que investir, né, nesse aspecto, senão não tem retorno, né? Mas
acaba municiando os grandes, Nacional e Peñarol.
Sim, sim, mas é um quadro bastante tradicional do Uruguai, inclusive o seu estádio, o Belvedere, né, que antes era de posse do Montevideo Wanderers, mas foi ali que a seleção uruguaia jogou pela primeira vez com a camisa celeste, e o estádio está lá de pé ainda. E um jogador que teve em campo nessa quarta-feira no Centenário, com um pouco mais de rodagem, é o Gustavo Aprilli, ele que passou pelo futebol argentino também, jogava no Temperley, passou pelo Beja Vista também do Uruguai, o Rasta, né, conhecido pela sua vasta cabeleira, mas que comandava ali as ações.
É uma linda característica dos jogadores uruguaios, né? Muitos rastas e regueiros.
Mas ficava ali no meio de campo da equipe uruguaia, que não pôde contar, né, com o De La Cruz, que já está se preparando no Complexo Celeste com a seleção sub-20, que vai disputar o Mundial. O Danúbio também teve desfalques no jogo contra o Sport também nesse sentido. Lembrando que o Campeonato Uruguaio está na sua derradeira rodada nesse final de semana, o Apertura, com grande possibilidade do Defensor voltar
Nacional
a ser campeão. Nacional Petió perdeu por 3-2 no Parque Rodó, e agora o Defensor depende apenas de si para ser campeão. Vamos passar agora, né, Biglia, pelo resultado que a gente não queria falar. Tanto eu quanto o Felipe estivemos ontem no Morumbi e testemunhamos a heróica classificação do Defensa e Justiça, equipe que até o final dos anos 70 nunca havia disputado uma partida profissional e que até ontem nunca tinha saído da Argentina, mas em sua primeira experiência continental eliminou o São Paulo com toda a justiça.
Eu não lembro de nenhum time argentino eliminando o São Paulo aqui, eu acho que o Boca Juniors, aquela
na Recopa. Teve a Recopa, né?
A Recopa, sim. Mas enfim, eu acho legal exatamente isso, né? O Conexão Sudaca está aqui para isso, dá um olhar pro vitorioso, no caso Defensa e Justiça. Eu acho que do São Paulo já foi discutido aí na grande mídia, e deixo também para os nossos compas do VVT, do Vamos Tricolor, para discutir bastante aí o que acontece no São Paulo, novo vexame, né? Uma década terrível do São Paulo, acho que pior só nos anos 60, onde o São Paulo ficou na fila. Enfim, uma década com apenas o título de 2012 da Copa Sul-Americana e vários desastres, né? De formação, de condução, enfim. Mas foi linda a festa do Defensa e Justiça, a torcida me impressionou. Uma quantidade enorme de torcedores que vieram lá de Florencia Varela e cantaram o jogo todo, lindíssima festa mesmo. E é isso, um time também que pouca gente falou, mas jogou de uma forma muito ordenada, né? O BKSS montou o time da forma correta, um time muito aguerrido, jogando com um sistema tático que é pouco usual, né, no futebol atual, que primeira vez que eu vi um time jogar nessa formação com 5-3-2 foi a Holanda com o Van Gaal na Copa de 2014. A Costa Rica também, né, fez uma boa campanha com esse sistema, jogando com uma linha de handball, mas muito agressiva, né, marcando sempre o homem da bola. Impressionante que no estádio você via que o São Paulo dominava a bola, vinham sempre dois jogadores do Defensa e Justiça, sempre com muita força, não vinha para cercar, vinha sempre pro bote mesmo. E na frente, jogadores interessantes, né, principalmente o meia Balsá, que é do Boca Juniors, muito bom jogador. Sempre que o Defensa e Justiça conseguia um contra-ataque, ele conseguia prender a bola no ataque, dava um último passo interessante pros dois atacantes, né, o Castellani, que fez o gol, e o Rios. Enfim, também tinha o Jonas Gutierrez, que é um jogador rodado, jogou muito tempo lá no Newcastle, já jogou a Copa do Mundo, inclusive, em 2010 com o Maradona, e fez uma boa partida também, deu o passe pro gol, às costas do Bruno, um dos grandes jogadores, um dos piores jogadores em campo,
Ao lado do Lucão, justamente ali no lado direito, da defesa do São Paulo.
Enfim, Defesa e Justiça fez, que vem de projetos interessantes, né? Com o Olan, que é o atual treinador do Independiente, que com uma proposta de futebol bem bacana. Também o Diego Coca, né? Que subiu
o clube em 2013, na temporada na qual o Independiente estava na segunda divisão.
Ele foi campeão e depois assumiu o Racing, né? Para ser campeão. Isso. Argentino. Então, vem acertando no nome de treinadores, com um projeto interessante de futebol e mais do que merecida a classificação. São Paulo até merecia perder esse jogo, o Defensa e Justiça teve mais chances de gol.
No confronto no geral, né? O Defensa e Justiça entre Lanús e Morumbi chutou 8 vezes em direção à meta do São Paulo, enquanto São Paulo deu a metade, né, dos chutes.
E é curioso como pouca gente da imprensa brasileira tem a humildade de reconhecer isso, né? De ver que o Defensa e Justiça também tem um grande time, né? Tem um time do mesmo nível de outros grandes times da Argentina que também não apresentam grande futebol, por exemplo. Como não dá para você negar que o Defensa e Justiça, por exemplo, tem o mesmo nível técnico do Independiente, né? 7 vezes campeão da Libertadores. Então, aqui ainda se menospreza muito pela camisa, pelo nome, e acabam não prestando atenção no time em campo, nas qualidades dessa equipe, né? Eu achei que o Defensa e Justiça fez um jogo tão bom quanto o Corinthians e o Cruzeiro, que bateram o São Paulo recentemente. O Defensa e Justiça até achei mais perigoso que o Cruzeiro, por exemplo, nessa partida aqui no Morumbi.
E só para repassar, né, os demais classificados, eu falei que o Danúbio teve dificuldades na escalação contra o Sport, mas devolveu os 3-0 também, que sofreu na Ilha do Retiro.
E o Magrão Capo garantiu o Sport.
E para fazer o nome do Magrão, né? Mais uma vez decisivo nas penalidades, pegou 2 e eliminou o quadro da Curva de Maronias.
Curva de Maronias, que nome, hein?
Ali que viu nascer nos arrabaldes o Tino Recoba. Dos demais classificados, o Cerro Porteño venceu o Caracas na Venezuela por 2-1, outro classificado também para a próxima fase. E o Arsenal de Sarandí bateu o Juan Aurich por 6-1, fechando um global de 8-1, outro classificado também.
E outro bochorno no futebol peruano.
Passemos agora para o quadro Que Lindo Es El Fútbol, ainda repercutindo a vitória do Defensa e Justiça. Ouviremos agora o gol do Defensa e Justiça no relato de Cláudio Blanco, da Cadena Verde Amarilla, da Rádio Gran Buenos Aires.
Se vira otra vez, Jonás, pruebe Jonás, centro largo, Jonás recupera, defensa se anima, va por el empate y la clasificación, viene el centro cruzado, la parada, sí, gol, 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 de Castellori, gol de la clasificación de Defensa y Justicia, gol. Justicia, ¿cómo hacer para cuidar la voz si ser tan rápido y tanta emoción, mi amigo? Primer morundinazo de la noche, clasifica defensa, casaca número 13, el número de la suerte, Gonzalo Castellari, 10 minutos, no le pido a este relator que hoy sea prolijo en su voz, es pura emoción, Castellari, defensa viejo y peludo nomás. 5 minutos duró la emoción en el Morumbí para los brasileños. Ahora es todavía. Empata Castellari. Está clasificando Defensa y Justicia. 1-1 el partido. Primer monumentazo de la noche.
Bem, e como já é sabido, né, teremos a rodada dos clássicos na Argentina. Biglia, eu queria que você falasse um pouco aí dos jogos e do que está em jogo também nessa reta final do torneio Transición.
Ah, muito legal essa feita. O que tá, que vale mesmo é o orgulho do bairro, né? É vencer o grande rival. E teremos sábado San Lorenzo e Huracán. Huracán num momento ruim, o San Lorenzo com um time favorito, mas é sempre jogo duro, né? Ultimamente o Huracán tem emparelhado bastante o duelo. O Racing Independiente também depende de uma crescente com o Holan. O Coca também montou um time muito bom do Racing, que vem num grande momento, com um ataque muito bom. E tem entre suas figuras o Lautaro Martínez, jogador do Sub-20 da Argentina que vai disputar o Mundial, que vem jogando muita bola, assim como o Gustavo Bol. E o time muito... realmente o Coca é muito bom treinador, né? É um time muito ordenado, voltou a ter um pouco mais de solidez defensiva, que havia perdido no ano passado. Com o Colorado Sava, então vai ser também um clássico bem bacana. Mas acho que o destaque é o Boca e River mesmo, até pelo Boca ser ponteiro e ser a última chance do River de encostar, de brigar por esse título, né? O River vem num grande momento, também vem jogando muito bem, principalmente seus atacantes, o Alario e o Driuzzi. Mas o Boca vem redondo e fica até reflexão para os São Paulinos aí, que estão com cabeça quente. E o Centurion é um dos melhores jogadores do campeonato argentino, inegavelmente. Você vê que ele é outro jogador com outra confiança.
E há um Boca também que, pro São Paulinos, que agora só lhe resta o Campeonato Brasileiro no que vai do calendário de 2017. O Boca não jogou nenhuma competição fora o campeonato local até então. É o líder, né, com 49 pontos. 4 acima do vice-colocado, o News Old Boys, que recebe o seu arquirrival Rosário Central logo antes, né, do Super Clássico na Bombonera.
Que é outro clássico maravilhoso, né? O News que vem de perder em casa pro Independiente, né?
Então vamos chamar também o quadro Detrás del Arco, no qual o Léo vai falar sobre o Oeste a Campo, tanto nessa fecha dos clássicos, quanto um acontecimento surreal, né? Que no terminal rodoviário de Cochabamba, mostrando como é tensa a vida do torcedor de visitante.
Salve Mate, salve amigos do Conexão. Fazer mais um giro semanal aí pelos tablones do nosso continente. Começando com uma notícia que aconteceu lá em Cochabamba, na Bolívia, envolvendo esses grupos, né, conhecidos como Los Piratas, muito associados às torcidas colombianas, mas que a gente sabe que existe também em outras torcidas do continente, torcidas bolivianas também, que são adeptas a esse conceito, que geralmente são aqueles torcedores que eles viajam. Eles vão apenas aos jogos de visitante, né? Então eles viajam desligados das barras, das organizações das barras, e geralmente eles vão pegando carona, sempre por via terrestre, e da maneira como eles conseguem se virar, eles vão chegando até os lugares onde o time deles vão jogar. Então esses caras geralmente eles começam a viajar já duas semanas antes do time chegar ao local da próxima partida, né? Então aconteceu nesse meio de semana, torcedores do Deportivo Cali, que estavam de passagem em Cochabamba, entraram em confrontos com torcedores do Jorge Wilstermann, da Barra Los Gurcas. E o membro, né, o presidente ou o líder da Barra Brava Los Gurcas, ele foi assassinado no terminal de ônibus de Cochabamba por torcedores do Deportivo Cali, que estavam de passagem ali, seguindo, se eu não me engano, rumo ao Paraguai. Então fica aí o registro, né, desse problema dos piratas, né, esses grupos denominados piratas, que eu lembro até que uma vez, em uma das conversas que nós tivemos com o Pipe, né, Três de Coração, líder da Barra Los del Sur, uma vez ele citou esse problema, que era um mal que eles precisavam erradicar, porque justamente eles viajam e eles fazem o seu itinerário totalmente por fora da organização das barras, e isso acaba gerando esse tipo de entreveiros. Fora isso, também para a gente ficar de olho, esse fim de semana é o fim de semana que é a rodada apocalíptica, ou como o próprio Mati se referiu, a mãe de todas as rodadas na Argentina, né, que é a rodada do fim de semana dos clássicos. Então todos os clássicos possíveis e imagináveis estão vão ser jogados esse final de semana. Também lembrando que existem restrições para alguns barras, né, principalmente barras do Boca, barras do Racing, que tem pedido de admissão, né, que eles têm os seus pedidos, que eles são proibidos de entrarem em alguns estádios. Alguns barras do Boca já entraram com processo para poder acompanhar o jogo no domingo na Bombonera, Boca-River. Também vai ter Racing, vai ter Independente Racing, né, e o São Lourenço e o Huracán. Alguns outros jogos, mas as atenções vão estar voltadas justamente para esse jogo, o Super Clássico do domingo, não só pelo fato de ser o Super Clássico, mas também por todo esse contexto envolvendo os barras que estão entrando com liminares na justiça, e inclusive eles estão alegando que a justiça ela não pode fazer distinções de quem pode ou quem não pode frequentar um determinado local. E eles utilizam isso até mesmo como exemplo o próprio Maurício Macri, que em determinada ocasião ele esteve proibido de acessar alguns locais e ele foi do mesmo jeito. Então, eles utilizam o próprio presidente como argumento para validar a ida deles ao estádio. E lembrando que, na verdade, essa rodada de clássicos ela começou até no fim de semana passado. Na B Nacional, a gente teve um super clássico do ascenso, né? Eu sei que o Márcio vai falar, mas tem o Chaka também. Tem o Chaka também. Mas final de semana passado teve o All Boys e Nova Chicago, jogado em Floresta, com vitória 2-0 do All Boys, que no meio de semana já voltou a jogar um outro clássico contra o Argentino Juniors na Paternal e tomou um sonoro 5-1 na cabeça. Então, é uma rodada de fim de semana que promete, sobretudo no futebol argentino, é daquelas rodadas que a gente não sai de casa, né? Já começa no sábado acompanhando, vai até o domingo no final da noite, só vendo os melhores jogos, os grandes jogos, que são os grandes encontros, que são os encontros promovidos por tradicionais rivais. Beleza, Mati? Então manda um salve, um saludo para todos aí. Na próxima semana a gente está de volta com mais um giro pelos tablones e pelo futebol do nosso continente. Um abraço, nos vemos.
E só para fazer o serviço completo aqui, né? E um esclarecimento para o Léo falou do Chaka, né? O clássico de Villa Crespo é um clássico de primeira, não tem nada de ascenso. Foi mais jogado na primeira divisão do que nas divisões de acesso, ao contrário de All Boys e Nueva Chicago, que nunca se enfrentaram na primeira divisão. Por isso, essa distinção, não é por tamanho dos clubes envolvidos, mas é porque...
E também o Chaka ficou difícil, né? Porque o seu clássico rival, o Atlanta, também teve uma decadência esportiva muito grande, né?
Sim.
O Atlanta não joga a primeira divisão, eu pelo menos não vivi nenhuma temporada com o Atlanta.
Você é de 84.
Né? Você é de 84.
O último ano que o Atlanta esteve na elite do futebol argentino.
Bilha es la mufa, tem uma pintada lá em Villa Crespo.
Não, explicado. Mas passando aqui o serviço completo da Fecha 24, dos clássicos, que começou nessa noite, né, no clássico de Cujo ali, entre as províncias de San Juan e Mendoza, no qual o Godoy Cruz vai vencendo por 2-1 o San Martín de San Juan, com dois gols do Santiago Morro Garcia, né, o centroavante uruguaio, que já foi a contratação mais cara da história do Clube Atlético Paranaense.
O Godoy Cruz já classificado para a Libertadores.
Sim, para a próxima fase. Assim como o River Plate essa semana se tornou o quarto clube classificado ao empatar com o Emelec por 1-1 no Monumental.
Já poupando jogadores para o Clássico.
Sim, né? E com esse resultado não pode ser mais alcançado ou por Independiente Medellín ou pelo Emelec. Só um dos dois pode alcançar, por isso o River também já passou de fase. Amanhã, sábado 13 de maio, a partir das 14 horas, temos Tajeres e Belgrano em Córdoba.
A volta do clássico depois de muito tempo.
Não,
né?
Já foi jogado nesse torneio.
Sim, mas o Tajeres ficou muito tempo na
B. Ficou muito tempo na B e até no Federal A. Enquanto que na capital da província de Buenos Aires, Estudiantes e Rinácia se enfrentam no clássico platense.
O clássico ficou muito desigual ao longo dos anos também, com o apoio dos Estudiantes.
Isso.
E com o seu pico máximo, com 7-0, que não se olvida mais.
Em 2006, que a gente lembrou ano passado, quando completou-se 10 anos. Banfield e Lanús fazem o clássico do Sul, às 16 horas, direto do Florencio Solá. Enquanto que... Daí não é um clássico, né?
É, tem alguns clássicos arranjados.
Alguns são arranjados por falta de adversário, né? O Atlético Rafaela, na ausência do Benhur, enfrenta o Atlético Tucumã, que não pode disputar o clássico com o San Martín da mesma província. Às 18 horas, el clássico del barrio mais grande del mundo, o Huracán recebe o San Lorenzo em Parque Patricio. E às 19h30, o clássico litorâneo ali, entre o Olimpo de Bahia Blanca e o Aldo Civi de Mar del Plata.
Mas é bem longe, né?
Mas e as torcidas têm até uma boa onda, assim, não, elas são amigas. Lembrando que o clássico rival do Olimpo é o Vijamite de Bahia Blanca, enquanto que o Aldo Civi é o Alvarado. E no domingo, daí sim, temos quatro clássicos na sequência.
Nossa, sai de casa.
Colón e Unión se enfrentam no Cemitério de Elefantes, na capital de Santa Fé. Nils e Rosário se enfrentam na maior cidade da província de Santa Fé. Boca Juniors e River Plate fazem o Super Clássico Argentino. E Independiente e Racing Club fazem o Clássico de Avejaneda.
Vamos, cadê?
E fechando a noite de domingo com um Patronato de Paraná e Sarmiento de Junín, que não são nem da mesma província. Esse eu acho que é o de longe, o menos interessante jogo dessa rodada.
Mas quem sabe já nasce uma rivalidade com o jogo quente aí.
E na segunda-feira, dia 15 de maio, o Arsenal recebe o Temperley ali no estádio Julio Humberto Grondona. O Defensa e Justiça faz o clássico moderno com o Quilmes às 19 horas em Florencio Varela. E o Vélez Sarsfield, que todo ano vai mudando de clássico nessa fecha, agora recebe o Tigre no José Almafitani.
O Vélez também que perdeu seus dois clássicos, vai pro três, né? Poderiam ser tem o Ferrocarril Oeste, também o Argentino Júnior, que é próximo, e o
Nueva Chicago.
E o Nueva Chicago.
Que foram os últimos, tanto o Nueva Chicago em 2015 quanto o Argentino Júnior ano passado, foram os clássicos do Fortineiro nessa rodada, né? Mas o Ferro, que é o clássico de fato, não enfrenta o Vélez desde 2000.
Desde 2000, nossa.
Ano que o Verdolaga foi rebaixado. Bem, vamos encerrar o programa agora ouvindo Daniel Dexler, ele que foi uma das atrações também do El Mapa de Todos, cantautor uruguaio, né? Ele que é conhecido aqui no Brasil mais por ser irmão do Jorge Dexler do que pela sua própria carreira, mas tem uma carreira consolidada no Uruguai e em 2015 lançou o disco Três Tempos, um DVD livro, na verdade, e a gente extraiu a música Dinheiro para fechar essa edição do Conexão Sudaca. Hasta!
Vale. Solo temo llevar.
dinero, dinero.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.